Senhoras e senhores deputados, 5:30, vamos então iniciar aquela que é a terceira audição da nossa reunião de hoje, no âmbito da apreciação, na generalidade, da proposta de lei 6614 da 2ª Sessão Legislativa, a proposta do Governo que altera matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC, e bem como do projeto de lei 615-14 da 2ª Sessão Legislativa, projeto da autoria do Grupo Parlamentar do PSD, que altera o Estatuto dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei 215-89, de 1 de julho, clarificando os critérios de concessão de benefícios às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Esta terceira e última audição desta tarde, não última no âmbito desta especialidade, mas desta tarde, será feita à Associação dos Profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira, representada pelo seu Presidente, Dr. Roberto Almeida Santos, e Vice-Presidente, Dr. Carlos Perdigão Santos, que cumprimento e a quem irei dar a palavra assim que as senhoras e senhores deputados que para tal se inscreverem colocarem as suas questões. Portanto, e neste momento disponho da inscrição da senhora deputada Vera Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, reiterando os cumprimentos nas anteriores audições, o faço novamente e, de imediato, lhe passo a palavra, senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Roberto Almeida Santos, Dr. Carlos Perdigão Santos, agradecendo desde já a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje connosco, em representação da Associação dos Profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira, com o objetivo de nos darem também os vossos contributos para esta proposta do Governo e do PSD, que desceram à Comissão sem votação, precisamente com o objetivo para que haja o melhor entendimento possível para a defesa dos interesses da região autónoma da Madeira. Gostava de reafirmar aqui hoje, apesar de já o ter dito nas audições anteriores, que o Partido Socialista reconhece a importância da zona autónoma da Madeira, na região autónoma da Madeira, enquanto região ultraperiférica, tem noção das suas dificuldades, não só em termos pelo afastamento que tem, como também relativamente ao número restrito de produtos a que tem acesso e que, portanto, considera essencial este tipo de medidas de política de coesão económica que permitam reduzir a disparidade entre os níveis de desenvolvimento das várias regiões e das regiões menos favorecidas. Este é um instrumento que prevê a prorrogação de benefícios fiscais que, inclusivamente, não tinham sido inicialmente identificados na proposta inicial do PSD, mas que o Governo bem identificou que iriam ter a sua caducidade e que, portanto, seria parte importante nesta proposta existir esta prorrogação, assim como a questão da emissão de licença para operar na Zona Franca da Madeira, que está na proposta do Governo prorrogada por 1 ano, com uma justificação, portanto, está em linha com a prorrogação das orientações de auxílios regionais e também para que haja a possibilidade de serem analisadas as questões que foram levantadas pela Comissão Europeia e do próprio Governo levar a cabo o trabalho de análise e de avaliação para que haja o melhor regime possível para a região autónoma da Madeira. Para além desta medida que está contemplada nestas propostas, temos outras duas medidas que levantam especial interesse para a região autónoma da Madeira, que tem a ver com a origem dos lucros e com a atividade exercida de forma efetiva na zona autónoma da Madeira. Esta foi uma exigência clara por parte da Comissão Europeia, que prevê que a atividade deveria ser exercida na região autónoma da Madeira. Esta é uma situação que queremos acompanhar, existe a possibilidade de evolução e, portanto, queremos os vossos contributos para que também esta possa ter a melhor redação possível e que tenha o melhor interesse possível para a região autónoma da Madeira. A outra questão prende-se com a criação e com a manutenção de postos de trabalho. A Comissão Europeia identificou a omissão do método de contabilização quanto aos postos de trabalho, que é potenciadora de abusos, nomeadamente quanto à contabilização de trabalhadores em tempo parcial que estão a ser contabilizados como tempo completo. Este requisito decorre das orientações também de auxílio regional que estiveram na base da origem do presente regime. Portanto, aquilo que pretendemos da vossa parte é ouvir os vossos contributos, não só para que haja o melhor desenvolvimento possível para esta região, mas também não esquecendo aquelas que foram as situações identificadas pela Comissão Europeia e às quais teremos de, assim, dar resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Vera Brás. Eu tenho também inscrito para colocar as questões desta feita em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Sara Madureira da Costa, que de igual modo reitero os cumprimentos e de imediato passo a palavra. Sra. Deputada, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer em primeiro lugar a disponibilidade da APSIN, a Associação dos Profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Agradecer a presença do Sr. Presidente, o Dr. Roberto Almeida Santos, e do Sr. Vice-Presidente, o Dr. Carlos Perdigão Santos. O PSD propôs a vossa audição porque considera o vosso contributo bastante relevante para o esclarecimento desta matéria. Nós defendemos desde a primeira hora a importância do SIN, não só para a Madeira, mas também para o país, e a importância das oportunidades e dos empregos que este centro proporciona numa região insular e ultraperiférica como é a Madeira. Também desde a primeira hora contestamos a proposta que foi apresentada e que está em apreciação do Governo, uma proposta que, como referimos, não serve ao interesse da Madeira, desvirtua o caráter internacional do centro, uma proposta que consideramos que não pode ser aprovada e que tem de ser aperfeiçoada. Porque ainda bem que o Partido Socialista reconhece nesta audição a necessidade de alterar esta proposta e de se tentar obter um consenso para a revisão do Estatuto dos Motivos Fiscais. Julgo que têm conhecimento das duas iniciativas legislativas que estão a ser discutidas, uma iniciativa do Governo e outra do PSD. Gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre estas duas iniciativas, na perspectiva, neste momento, dos trabalhadores e do impacto que eventuais alterações poderão ter, nas suas vidas. E já agora também gostaria que nos esclarecessem se existe, na região mais alguma, estrutura representativa dos trabalhadores do Centro Internacional de Negócios da Madeira ou se a vossa associação é a única, que representa estes trabalhadores. Gostaríamos que tentassem de alguma forma, porque também consideramos importante caracterizar os trabalhadores do Centro Internacional de Negócios, as áreas preferenciais, as suas especificidades, dando, se possível, alguns exemplos para quem não conhece o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Em relação às iniciativas legislativas e concretamente que estão aqui a ser discutidas, gostaríamos que a vossa resposta tentasse abordar três aspectos que consideramos essenciais para o esclarecimento desta matéria. O primeiro, a prorrogação de novas licenças a partir de 1 de janeiro de 2021, a alteração ao número 1 do artigo 36A do EBF. Qual a razão de ser desta prorrogação e se existe, no vosso entendimento, alguma razão técnica ou jurídica que impeça que a prorrogação seja feita por 3 anos, como propõe o PSD, e não por 1 ano, conforme é proposto pelo Governo? A segunda questão tem a ver com os lucros e com o exercício material e efetivo da atividade na RAM, ou seja, a proposta do Governo ao número 3 do artigo 36A. Saber qual é a vossa opinião sobre esta proposta, se consideram que esta proposta é adequada ou não à natureza e ao caráter internacional do SIM, e também saber a vossa opinião sobre a solução que consta da proposta do PSD e que remete para um critério de adequada estrutura empresarial na região. O terceiro e último aspecto que gostaríamos também que nos esclarecessem tem a ver com a criação de postos de trabalho e gostaríamos que abordassem dois subaspectos dentro dos postos de trabalho, nomeadamente o primeiro tem a ver com o critério do tempo de trabalho e o segundo com a obrigatoriedade de domicílio fiscal na Madeira e isto para abordar a alteração que consta da proposta do Governo, o número 5 do artigo 36A. Gostaríamos que nos explicassem se, no vosso ponto de vista, faz ou não sentido obrigar a que os trabalhadores tenham o domicílio fiscal na Madeira. Em jeito de conclusão, o nosso propósito é saber se as alterações que estão aqui a ser discutidas se estão de acordo ou não com as vossas expectativas e qual é que é, na vossa opinião, a proposta que o Parlamento deverá efetuar ao EBF para a concessão de benefícios fiscais que salvaguarda melhor a posição do Centro Internacional, a posição da Madeira e a perspectiva dos trabalhadores deste centro. Termino agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade e o vosso contributo, contributo esse que consideramos que será muito importante para uma adequada revisão do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, e agora reiterando os cumprimentos aos Srs. Doutores Roberto Almeida Santos e Dr. Carlos Perdigão Santos, em representação da Associação dos Profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Dava-lhes a palavra, apelando apenas um esforço de concisão, na medida em que seja possível, dentro de uns 15 minutos regimentais, serem prestados os conhecimentos, sendo certo que, obviamente, a mesa terá a tolerância adequada, mas, senhores doutores, a palavra é vossa. Faça favor.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos os deputados da Comissão. Agradecer ao Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças pelo convite que fez à Associação dos Profissionais do Centro Nacional de Negócios da Madeira para estar aqui presente. Agradecer também às perguntas, especialmente às deputadas Doutora Vera Brás e Doutora Sara Maduro da Costa pelas perguntas efetuadas. E eu gostava de iniciar este meu discurso sobre o Centro Nacional de Negócios da Madeira, dizendo, portanto, falando um bocado sobre a Associação dos Profissionais do Centro Nacional de Negócios da Madeira. A APSIM tem por objeto, e é uma associação de profissionais, portanto não é um sindicato, é uma associação em que todos os funcionários do Centro Nacional de Negócios da Madeira se podem inscrever como associados, e tem como objeto único a valorização e a criação de postos de trabalho. Portanto, é muito simples, é fácil de perceber qual é o nosso objetivo. Portanto, o nosso objetivo é ajudar a encontrar respostas em termos das empresas, arranjar respostas em termos de recursos humanos disponíveis na região e a todos os recursos humanos que estão disponíveis na região, ajudá-los a encontrar um posto de trabalho diferente daqueles que se encontram no dia a dia da nossa região, muito ligada, como sabem, ao turismo. Relativamente às perguntas que foram efetuadas, eu gostaria de começar. Portanto, eu vou começar a falar, porque, logicamente, temos aqui também o vice-presidente, que é mais, tem conhecimentos um pouco mais técnicos, porque eu não sou jurista, e o nosso vice-presidente é jurista, e, portanto, eu vou deixar um bocado a parte mais técnica, se calhar, para que o Carlos depois possa falar. O que me apraz a falar, acima de tudo, sobre as três perguntas, ou as três questões que foram levantadas pelas senhoras deputadas, tem a ver, portanto, a primeira tem a ver com a prorrogação por um ano. Repare, o Centro Nacional de Negócios da Madeira, como qualquer praça deste género, e existem muitas, e a concorrência é feroz dentro da comunidade europeia. Nós estamos a falar, fundamentalmente, portanto, o investidor, quando quer vir para um sítio deste, aquilo que procura é estabilidade. Ora, quando nós estamos a falar só de um ano de prorrogação, logicamente que isso é um entrave. E é um entrave porquê? Nós, como sabem, estamos a falar da prorrogação do quarto regime, que deveria funcionar até a entrada em vigor do quinto regime. Portanto, o quinto regime penso que está a ser agora negociado. Não acredito, sinceramente, que fique disponível dentro de um ano. O que quer dizer que, quando nós chegarmos ao fim de 2021, voltamos a ter o mesmo problema, voltamos a ter que fazer a prorrogação por mais algum tempo, porque o quinto regime não está ainda pronto para entrar em vigor. Ora, o que é que isto faz? Isto traz alguma instabilidade. É esse tipo de instabilidade que nós devemos evitar que aconteça no Centro Nacional do Orçamento. E por isso, logicamente, que nós defendemos que a prorrogação deve ser dada por mais tempo, que seja os 3 anos, como já foram ditos, ou que sejam pelo menos 2, que será o prazo que com certeza será essencial para que sejam terminadas todas as negociações entre o Governo da Região e o Governo da República, e, por sua vez, entre o Governo da República e a Comunidade Europeia, de forma que o quinto regime seja aprovado. e que então aí sim o Centro Nacional do Negócio da Madeira não entre em nenhum impasse. Portanto, penso que é clara a nossa posição sobre esta matéria. Portanto, nós consideramos que 1 ano é curto para que o quinto regime seja discutido, seja aprovado e entre em vigor. Portanto, para evitar aquilo que nos tem acontecido e que aconteceu no final de 2020, penso que claramente que a prorrogação deve ser dada por um prazo superior para garantir que essa instabilidade criada em dezembro de todos os anos não volta a acontecer em dezembro de 2021. Relativamente à segunda questão, que tem a ver com a origem dos lucros e do negócio, eu penso que é por mais evidente que é algo que não faz qualquer sentido. Portanto, o Centro Nacional da Madeira é pelo seu nome e pela sua criação, um centro internacional. Portanto, só faz sentido as empresas que vêm aqui para a Madeira não vêm de certeza à procura de um mercado com 250 mil habitantes, que é um mercado regional, vêm assim à procura de uma atratividade que neste caso é fiscal e, portanto, logicamente não faz sentido, e aliás, o próprio centro hoje em dia, com as regras que tem, todo o negócio que é feito dentro da região não está abrangido por este regime fiscal, portanto, está abrangido pelo regime geral. Por isso, logicamente, que não faz qualquer sentido. Eu costumo dar como exemplo que é a mesma coisa, portanto, esta norma a entrar em vigor é a mesma coisa do que dizer que todos os benefícios fiscais que foram concedidos e bem à Auto Europa quando se instalou em Portugal, é mais ou menos a mesma coisa que dizer que todos os carros que são produzidos na Auto Europa não podem ser vendidos ou por outra. Esse regime fiscal só está em vigor para os carros vendidos em Portugal. Portanto, todos os carros fora de Portugal entram no regime geral. Ora, como devem imaginar, não faz qualquer sentido, não é? Portanto, eu acho que é um bom exemplo para percebermos o que é que está aqui em causa. Quer dizer, eu não posso pedir a uma empresa que tem negócios internacionais, que tem o seu negócio espalhado pelo mundo, que o seu benefício fiscal só é atribuído no negócio feito na própria região. Quer dizer, não faz qualquer sentido, e era, mais uma vez, regionalizar o centro. Portanto, deixava de ser um centro internacional e passava a ser um centro regional. Eu penso que isso é por demais evidente, acho que todos nós concordamos que não faz sentido o centro nessas condições, e atrevo-me a dizer que, se isso acontecer, as 1.600 empresas que estão inscritas no Centro Nacional de Negócios da Madeira vão-se embora. Não faz qualquer sentido estarem cá e, portanto, logicamente, vão parar a uma das praças concorrentes da Madeira, que sejam elas Canárias ou todas as outras que nós conhecemos, na Holanda, na Chipre, na Áustria e por aí fora. Portanto, não faz qualquer sentido. Relativamente aos postos de trabalho, pronto, nós costumamos defender, e em algumas reuniões que tivemos aqui na região, para discutir estas alterações à lei, nós costumamos dizer que o posto de trabalho, logicamente, não concordando com um posto de trabalho seja criado por lei, por um decreto-lei, mas é assim que está, e portanto é assim que nós temos que lidar com a situação. Qualquer empresa que se instala em qualquer sítio precisa de pessoas, portanto, e logicamente, uma das coisas boas e que todas as empresas com quem nós temos contactado nos têm dito é que ficam altamente satisfeitos com a qualidade dos quadros que são disponibilizados aqui na região autónoma da Madeira. Nós estamos a falar, e é preciso que se perceba, que a grande maioria dos empregos criados através do Centro Nacional de Negócios da Madeira são empregos altamente qualificados, são pessoas com qualificações acima da média do país, são também, logicamente, porque são empresas internacionais, pagas a um valor diferente. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas estas pessoas têm salários acima da média nacional. E ao terem os salários acima da média nacional, logicamente que quando pagam os seus impostos e fazem os seus descontos de IRS e de Segurança Social, estão a contribuir também de uma forma mais generosa do que a maior parte do contribuinte nacional. Aquilo que eu penso que se pode encontrar aqui um meio termo nesta história dos funcionários, acho que é aquilo que faz sentido. Não faz sentido que eles sejam, em primeiro lugar, na nossa ótica, não faz qualquer sentido serem todos residentes fiscais em Portugal. E quando não faz, porque, mais uma vez, estamos a falar de negócio internacional, e o negócio internacional, logicamente, obriga a que as pessoas andem pelo mundo. Nós temos vários casos de pessoas que trabalham connosco. O meu caso, por exemplo, é um caso semelhante. Passo muitas vezes mais de meio ano em muitos anos, há mais de meio ano, infelizmente agora com a pandemia não acontece, mas é normal passar mais de meio ano fora da região e de Portugal. Ora, só por esse facto, automaticamente já não sou residente fiscal em Portugal. Portanto, é para perceberem como não é fácil. No entanto, os impostos são pagos em Portugal. Portanto, eu desconto o meu IRS e a minha Segurança Social em Portugal. Portanto, aquilo que me apraz dizer é que eu acho que deve-se retirar da proposta de lei a palavra residência fiscal, porque não faz muito sentido. O que faz sentido é que os seus descontos em sede de IRS e em sede de Segurança Social sejam efetuados na região e, portanto, logicamente em Portugal. No entanto, até por muitos casos que nós conhecemos, a maior parte das empresas, e acima de tudo aquelas empresas maiores e que têm um quadro pessoal mais abrangente, têm quadros no mundo inteiro. E muitas vezes nós obrigarmos que todos os funcionários que paguem os seus impostos na região pode também ser algum entrave. Portanto, aquilo que nós podemos encontrar, e logicamente que é algo que se pode discutir até em termos legais se tem algum cabimento ou não tem, é fazer com que, portanto, como sabem, os plafons, os benefícios fiscais são dados através de plafons, esses plafons são medidos através do número de funcionários e portanto, de colaboradores, e o que nós entendemos é que deveria haver uma forma de entre aspas, obrigar que o plafond mínimo, o número mínimo de cada plafond tivesse realmente, garantisse que esses funcionários pagavam a sua Segurança Social e o seu IRS em sede regional, portanto, em sede nacional. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Deveria dizer, por exemplo, imaginem uma empresa que tem uma matéria coletável à volta dos 22 milhões de euros, quer dizer que tem que ter entre 6 a 30 funcionários. Nós o que estamos aqui a dizer é que esses seis tinham que ter obrigatoriamente, havia pelo menos seis que tinham que ter obrigatoriamente os seus descontos em termos de IRS e de Segurança Social na região. Logicamente que é algo que provavelmente não será muito fácil de aceitar, mas nós entendemos que é a forma mais fácil e mais ágil de conseguirmos ser concorrenciais e de conseguirmos trazer mais negócio para o Centro de São Negócios da Madeira. Passando às perguntas, Carlos, não sei se queres acrescentar alguma coisa, se calhar antes de passar às perguntas da doutora Sara Madruga da Costa.
Senhora Doutora Carlos Perdigão Santos, cumprimento, mas peço-lhe que ligue o microfone, porque estamos
Olá,
a
muito boa
fazer.
tarde a todos. Eu estava só a dizer que eu, se calhar prefiro que o Roberto faça a exposição final e depois eu só arremataria naquilo que achava que teria ficado por dizer.
Ok, assim será, eu vou então continuar. Relativamente ao impacto portanto, se a proposta de lei for aprovada da forma como está proposta, não é? Nós teremos realmente, em termos de impacto, eu atrevo-me a dizer que o impacto será brutal. E quando digo será brutal, nós estamos a falar, como já foi anteriormente dito e amplamente divulgado, estamos a falar de 3 mil postos de trabalho diretos e que eu atrevo-me a dizer que, no mínimo, serão. Indiretos, estamos a falar no mínimo dos mínimos mais 3 mil. Portanto, estamos a falar de 6 mil famílias que de um dia para o outro se verão desempregados. Não vale a pena estarmos aqui a fazer muitos desenhos sobre isto. O que acontecerá será exatamente isso. Portanto, haverá claramente um desemprego brutal em termos da região. Estamos a falar, como eu já disse, de muita gente, de funcionários altamente especializados e com remunerações acima da média, o que não só traz um problema social, como traz também um agravamento em termos do orçamento da Segurança Social, porque, logicamente, o nível de desemprego irá aumentar exponencialmente. Depois, outro dos impactos tem a ver, nós, há muito um foco, que eu por acaso pessoalmente não concordo muito, o foco no IRC que é pago através das empresas do Centro de São Negócio da Madeira. Eu atrevo-me a dizer que é preciso analisar a coisa de uma forma mais profunda. E quando eu digo mais profunda, é preciso avaliar também, em termos, não só o IRC que é pago pelas empresas da Madeira, como também o IRC que é pago às empresas que estão fechadas no Centro de São Negócio da Madeira, como também o IRC de todas as empresas regionais e nacionais que prestam serviços estas empresas e, portanto, automaticamente, com esta prestação de serviços, também têm mais valias que são tributadas em termos nacionais. É preciso depois fazer o cálculo também dos trabalhadores diretos e indiretos que fazem os seus descontos para o IRS e para a Segurança Social em termos regionais e nacionais, porque há muitos prestadores de serviços que não têm sede na região, como empresas de contabilidade e de auditoria, têm as suas sedes noutros locais do país. E, portanto, logicamente o impacto é brutal. Eu diria que é um impacto incalculável e que terá prejuízos enormes em termos sociais, não só pela perca de receita que para os cofres do Estado, como também em termos do impacto que terá nestas 6 mil famílias que eu acabei de dizer. Relativamente à captação dos colaboradores, que foi uma pergunta também que a doutora Sara Madruga da Costa nos colocou, eu penso que já falei, portanto, estamos a falar de profissionais altamente qualificados, são especializados em várias áreas do seu negócio, portanto, estamos a falar de empresas que estão instaladas no Centro de São José da Madeira, que são muito específicas, desde das telecomunicações nós temos ainda outro dia, houve um artigo sobre uma empresa que tem uma produção artificial de diamante e que está instalada aqui na Madeira. Portanto, existe uma diversidade tão grande de atividades que faz com que todos os funcionários que trabalham nestas empresas sejam altamente qualificados e que dificilmente encontrarão uma alternativa nacional dentro da mesma área de negócio. E, portanto, se isto for em frente, o que essas trabalhadores terão como alternativa é emigrar, caso seja possível, e as empresas estejam interessadas em levar os seus colaboradores, ou provavelmente não terão qualquer alternativa e vão ter que procurar uma outra solução, que sinceramente, com a pandemia e com a situação atual económica da região, muito dependente do turismo, não vejo qual poderá ser essa alternativa. Relativamente ao tempo de trabalho, foi outra das questões que foi levantada relativamente aos trabalhadores, e penso que também já foi dito aqui numa audição anterior. É difícil nós podermos dizer ou afirmar que todos os trabalhadores têm que fazer as tais 40 horas para ser considerado um trabalhador. E quando digo isto, porque muitas das empresas não trabalham 40 horas e, portanto, é preciso adequar o horário à realidade de cada uma das empresas. Portanto, existem empresas que têm acordos internacionais, podem ter uma empresa em Portugal registada no Centro de Negócios de Matares, mas têm outras empresas espalhadas pelo mundo e, logicamente, querem que os seus trabalhadores sejam lá onde eles estiverem, tenham o mesmo regime de trabalho. E, portanto, nós não podemos obrigar as 40 horas semanais quando isso não acontece nas outras filiais da mesma empresa. Eu penso que não me deixei escapar nenhuma das questões que nos foi levantado. No entanto, se caso tenha acontecido, agradeço que me pergunte, porque eu voltarei a responder. E passo então a palavra ao Carlos, que de certeza terá algo a acrescentar sobre aquilo que eu acabei de dizer.
Senhor Dr. Carlos Perdigão Santos, então, a palavra é a sua, pedindo um esforço de síntese, na exata medida em que o antecessor consumiu os 15 minutos que havia referido, mas é evidente que esteja à vontade para explanar as respostas às questões. Pedi-lhe é que falasse ligeiramente mais alto do que falou há pouco, porque tínhamos alguma dificuldade de o ouvir, mas faça favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, muito boa tarde, muito obrigado novamente pelo convite. Endereçar os meus cumprimentos à doutora Vera Braz e à doutora Sara Madruga da Costa e ao presidente da comissão, naturalmente. Acho que o Roberto fez um bom sumário e deu uma resposta, acho que bastante completa às questões. É só preciso entender aqui alguns detalhes, ainda que no fundo vêm enriquecer um pouco aqui o que o Roberto disse. Primeiro de tudo, é necessário perceber que a ABSINE tem a perspectiva, por conta dos seus associados, dos trabalhadores e das empresas que fazem parte do centro. Ou seja, nós temos não só o feedback dos trabalhadores que recebem as indicações por parte das suas entidades patronais sobre o impacto que aquilo terá nas suas empresas imediatamente, mas também dos sócios gerentes e dos sócios de algumas empresas que estão sediadas no centro internacional, que nos dizem que, bom, com estas condições, se de facto for levada a cabo e for aprovada esta proposta tal como ela está, que as empresas que cá estão sediadas, infelizmente, não poderão cá continuar. E, portanto, nós temos esta preocupação que recebemos de viva voz tanto dos trabalhadores como das entidades que cá estão registadas, e, portanto, obviamente que partilhamos também de um pânico que começou, curiosamente, no final do ano passado, quando percebemos que havia aqui um problema com a prorrogação do licenciamento de novas empresas, algo que foi resolvido por só um ano, na nossa opinião, uma solução não adequada, e o argumento foi que, bom, Canárias também só renovou por um ano. É preciso perceber, tal como o Roberto até mencionou, que Canárias prorrogou por um ano porque o seu quinto regime está prestes a entrar em vigor e, portanto, provavelmente só precisará de mais um ano para que, no fundo, o novo quinto regime da ZEC, da Zona de Canais Exclusiva de Canárias, possa efetivamente entrar em vigor. E, portanto, a Madeira vai precisar necessariamente de um pouco mais de tempo porque o seu quinto regime não está, parece-me, pronto para entrar em vigor e, portanto, a forma de atenuar que esta má publicidade de Canárias faz A, a Madeira faz B, e faz-se tendencialmente pior, é preciso que nós possamos, de alguma forma, atenuar estes efeitos. E, portanto, desde já respondendo à questão da prorrogação ou não, parece-nos bastante útil que a prorrogação exista pelo maior espaço de tempo possível que foi conferido a nível do regime pela União Europeia. Portanto, e sempre com a tónica de se de facto as propostas, tal como está, for aprovada, vamos ter agora, não é daqui a 5 anos nem daqui a 2 anos, vamos ter agora, vai ser uma consequência imediata, empresas que terão que hoje, no fundo, cumprir com os requisitos de substância que estão hoje em vigor. Estas empresas não vão conseguir cumprir e, portanto, ou então não vai ter interesse em a atividade manter-se na Madeira, porque, como o Roberto e bem mencionou, no que diz respeito à origem dos lucros das empresas na Madeira, se estas apenas pudesse ficar, que não pode, mas vá, mas se pudesse ficar a distrita 5%, se fosse só interrelacionada com outras empresas na região, obviamente que não teria interesse nenhum, ou pelo menos não teria interesse estarem dentro do centro com tudo aquilo que isso implica. E, portanto, também é preciso perceber que esta questão é desajustada, não faz sentido, criou até perplexidade por parte dos profissionais do centro, trazer a questão das atividades entre partes dentro da ilha, que não faz sentido nenhum. Aliás, como já foi dito noutras audições durante o dia de hoje, o benefício fiscal dos 5% em sede de IRC só opera quando existe uma atividade ou uma prestação de serviços ou uma compra e venda com outras entidades fora de Portugal. E, portanto, dizer que os lucros a 5% só podem ser obtidos, tributados a 5% só podem ser obtidos quando estamos a falar de relações comerciais entre empresas todas sediadas elas na Madeira, não faz, naturalmente, pela lógica, não faz qualquer sentido e não há qualquer interesse, então, em manter uma atividade dentro do centro. No que diz respeito aos postos de trabalho, e esta é a matéria que nos é mais cara, como perceberão, por conta dos associados que temos. Nós temos sempre aqui um misto de que é, obviamente, nós queremos muitos postos de trabalho, quantos mais melhor na região autónoma da Madeira, quantos mais postos de trabalho foram criados pelas empresas que cá estão, melhor, mas temos que perceber também a perspectiva de quem, no fundo, vai criar os postos de trabalho, que são as empresas que vêm para cá. E, portanto, se nós criarmos condições para que empresas que venham para cá se instalem, se desenvolvam, se cresçam, necessariamente por conta da sua atividade vão ter que contratar mais postos de trabalho. E nós aqui na Madeira, ainda por cima, somos privilegiados porque temos a Universidade da Madeira que, no fundo, todos os anos forma profissionais de altíssima qualidade e, portanto, empresas que provavelmente até trariam profissionais das empresas satélite ou das empresas mãe noutros países para, no fundo, virem operar aqui na Madeira, até podem, no fundo, ir buscar este talento que existe aqui na Madeira, produto da universidade. E, portanto, mas é preciso que estas empresas venham. E, portanto, nós na APSIM temos sempre este binómio que é, nós queremos que haja muitas pessoas contratadas na Madeira a trabalhar no SIM, mas para isso precisamos das empresas, precisamos, no fundo, quem vá criar as condições para para, no fundo, estas pessoas serem absorvidas para estas empresas e trabalharem. E, portanto, quando existe que no fundo até foi algo proposto pela Madeira já há alguns anos atrás, porque se nós olharmos para o Tratado de Fundação da União Europeia, não existe lá nenhuma menção à criação dos postos de trabalho, quando foi, no fundo, feita esta discriminação positiva da Madeira versus Madeira e outras regiões ultraperiféricas versus o resto do continente europeu. Nessa altura, o que se disse foi: a Madeira tem um monoproduto, os senhores precisam de ajuda. Como é que preferem ter a ajuda? Subsídios para o resto da vossa vida? Ou então preferem fazer algo por vós e nós damos-vos condições preferenciais para, no fundo, conseguirem captar investimento estrangeiro. Bom, a Madeira, e bem, se me permite, isto em 1986 ou 5, decidiu, e bem, bom, vamos tentar fazer qualquer coisa para a nossa economia, então decidiram criar a Zona Franca da Madeira, o Centro Internacional de Negócios. E, portanto, ainda mais, quer dizer, mais recentemente, em 2017, quando existe, no fundo, aqui um estudo sobre a estratégia europeia para as regiões ultraperiféricas, já nesse estudo, e eu contei pelo menos 7 menções a emprego, e nenhuma dessas menções ao emprego diz que as empresas que estão localizadas nas RUPs que deveriam criar postos de trabalho. Portanto, o que diz lá é que existe proteção aos postos de trabalho nas RUPs para empresas que já lá estão e que, no fundo, não sejam por conta de fatores como falta de internet ou apoio à agricultura, que no fundo não se cria mais desemprego, ou pelo menos que não se limite à criação de emprego. E, portanto, não existe nenhuma referência em ambos estes dois importantes, no fundo, tratado da Fundação da União Europeia, o mais importante de todos, mas depois esta revisão sobre a estratégia para as RUPs por parte da União Europeia, não existe aqui nenhuma menção à obrigatoriedade de criar postos de trabalho. E nós, para nós somos simpáticos, é-nos simpática a ideia da criação de postos de trabalho obrigatória, não discutimos isso. Agora, temos é que, no fundo, não tornar esta obrigatoriedade de forma tão rígida que as empresas que vêm criar os postos de trabalho não venham. E, portanto, é esta a menção que eu gostava de deixar, que eu acho que é importante. No fundo, é quase um contexto para que se parta então para a discussão ao pormenor. E aqui eu não me vou alongar muito, o Roberto muito bem já fez esta exposição. O que eu diria era, relativamente à prorrogação, quanto mais estabilidade, melhor. Isto não é, isto é algo óbvio. Portanto, se for possível prorrogar pelos 3 anos, no fundo, dando aqui conforto para que o quinto regime seja negociado com a União Europeia e com o Estado, com a Região Autónoma da Madeira e com o Governo Nacional, que seja feita uma negociação para o quinto regime com calma e com tempo, é importante prorrogar o licenciamento de novas empresas, permitir que novas empresas, porque é disto que estamos a falar, nós estamos a querer limitar que novas empresas venham para a Madeira. O que eu acho, não se esqueçam que o regime é válido até 2027. E, portanto, as empresas que cá estão, se os benefícios não se alterarem, mantêm-se até 2027. O que nós estamos a fazer com esta não prorrogação é criar instabilidade, porque todos os anos temos que prorrogar por mais um ano a questão do licenciamento. E se fizermos, quer dizer, até por uma questão de eficiência, se fizermos já por 3 anos, o problema fica resolvido, porque aqui não se está, não estamos aqui, no fundo, a haver um erro, não estamos aqui a perpetuar o erro, estamos apenas e só a permitir que novos investidores possam basear-se na Madeira. Portanto, a prorrogação por 3 anos parece-me, por demais evidente, que é um benefício para a Madeira e para o país. No que diz respeito à localização das atividades, eu já mencionei o que achava sobre o assunto. Parece-me que isto, há aqui uma desconexão entre aquilo que é o IRC e aquilo que é o Estatuto dos Benefícios Fiscais quando esta proposta foi feita. Portanto, temos que observar que os 5% é só diz respeito no fundo, a atividades que sejam geradas entre empresas dentro do centro e empresas fora de Portugal, porque se eu, a empresa Madeira, transacionar com Portugal Continental ou com outras empresas na região que não estejam no centro, eu vou pagar os 21% ou os 14,7% dependente. Portanto, dizer que todo o meu lucro, como diz o artigo 36A, número 3, que tem que ser todo obtido anualmente na região autónoma da Madeira, parece-nos que não há, que houve aqui um lapso e, portanto, era importante, muitíssimo importante ser corrigido, porque não só vai fazer com que todas as empresas digam, bom, eu não tenho interesse em transacionar no mercado da Madeira, portanto, mais vale fechar, e para além disso não faz sentido do ponto de vista técnico. No que diz respeito aos postos de trabalho, e seguindo aqui um pouco o que o Roberto disse, nós achamos que hoje em dia, e então a pandemia veio demonstrar isso cabalmente. Se nós hoje em dia já tínhamos uma atividade globalizada e descentralizada, então agora com a pandemia isto tornou-se, aliás, estamos a ver hoje, provavelmente num dia normal estaríamos todos aí sentados nessa sala e estamos, eu estou no meu local de trabalho, o Roberto estará no seu, a doutora Sara Madruga da Costa, se bem percebi, também não está na Assembleia da República e, portanto, Quer dizer, isto é tudo muito desmaterializado. E hoje em dia existem comunidades nómadas em vários sítios do mundo que fugiram ou que saíram dos seus países por alguma razão, mas continuam a trabalhar para sociedades localizadas nesses países. E, portanto, eu posso até dar um exemplo que existe aqui na Madeira, que é uma comunidade norte-americana que durante a pandemia veio dos Estados Unidos e hoje em dia é uma comunidade enorme numa cidade aqui que nós temos na Madeira, e, portanto, que eu acho que é interessante. E eles continuam a prestar serviços para as empresas nos Estados Unidos, e portanto dizer-lhes assim, olha, vocês, empresas nos Estados Unidos, não podem contar com esta pessoa que vive na Madeira, porque vive na Madeira, parece-nos gritantemente, de forma bastante veemente, uma injustiça, e que não percebemos como é que isto de alguma forma vai prejudicar ou vai criar aqui alguma disrupção na concorrência. E portanto, a nossa proposta é muito simples: um posto de trabalho a tempo inteiro na região autónoma da Madeira. Portanto, uma pessoa que viva cá a tempo inteiro, que esteja cá pelo menos uma. Todas as outras, desde que paguem, como o Roberto disse, Segurança Social e IRS na região autónoma da Madeira, em Portugal, no fundo contribuam para pagam os seus tributos cá em Portugal e contribuam para a receita fiscal portuguesa, isso seria mais do que suficiente. Estejam eles a viver onde quer que estejam, porque hoje em dia a vida e o mundo parece que no fundo oferecem esta liberalidade e não este fechar de punho e de deixar, no fundo, limitar a livre circulação de pessoas. No espaço europeu, ainda por cima, traz outras consequências do foro legal, mas vá, já não observando essa questão do ponto de vista global. E, portanto, a proposta é muito simples. Uma pessoa, pelo menos obrigatória, na Madeira, e isso tem que ser criado, porque isso, no fundo, vai, quanto mais empresas eu tiver, imagino que eu tenho 100 mil empresas na Madeira, o que não é nada de desconsiderar, porque se nós olharmos para outras praças europeias, Malta tem 60 mil, mas se calhar Chipre tem outras 70 mil, se pensarmos que cada uma dessas 70 mil ou 60 mil empresas criar um posto de trabalho, for obrigado, na Madeira seriam 60 mil ou 70 mil postos de trabalho. Portanto, hoje em dia, já com estas limitações, temos cerca de 3 diretos e 3 indiretos. Portanto, 6 mil no total. Imagino que se eu dissesse, bom, eu crio um regime aqui tão atrativo que trago 60 ou 70 mil empresas. São 60 ou 70 mil postos de trabalho, pelo menos na Madeira, fora os outros todos que, podendo não estar na Madeira, pagam aqui Segurança Social e a IRS, e como o Roberto disse, percentuais sobre salários que são tendencialmente acima da média. E, portanto, apenas as notas que eu gostaria de deixar. Acho que, de facto, a proposta da doutora Sara Madruga da Costa, do PSD, sobre a estrutura adequada para tentar resolver a questão da localização, porque eu percebo também que se tenha que dar resposta à União Europeia, ainda que quem acompanhou o processo de averiguação da União Europeia à Zona Franca da Madeira percebe que não existe evolução nenhuma desde o primeiro reporte de 2019 para esta comunicação à imprensa que houve de 2020, e portanto confesso que eu não consigo perceber o que é que tiveram um ano a analisar, porque efetivamente para o ponto de partida de onde isto tudo se origina e a conclusão passado um ano parece a mesmíssima, e portanto eu não consigo perceber o que é que eles andaram aqui a fazer, e muito menos as recomendações. Nós não podemos esquecer que uma das coisas que a União Europeia, isto respondendo aqui a esta questão às questões levantadas pela União Europeia, não nos podemos esquecer de uma coisa: a União Europeia vem contestar a criação do posto de trabalho e que o posto de trabalho não estava a ser bem criado, ok? Não discuto isso. O que não se podemos esquecer é que, quando a questão do posto de trabalho foi implementada na Zona Franca da Madeira, o legislador português, e bem, pelo menos a meu ver, disse que, bom, se é preciso, a União Europeia diz-nos que é preciso criar um posto de trabalho. Muito bem, como é que eu afiro o que é um posto de trabalho? Remeto para o Código do Trabalho português. No fundo é isso que estava a acontecer. E, portanto, se no fundo o Código de Trabalho português abre um leque de hipóteses sobre o que é um vínculo laboral entre uma empresa e um empregado, então parece-me que bastante coerente, uma solução bastante coerente. Agora veio dizer a União Europeia, passado quase 10 anos, bom, afinal aquilo que eu queria dizer não era isto, é outra coisa. Eu não acho muito honesto, ou pelo menos justo, esta abordagem, mas é o que é e temos que viver com ela. E, portanto, no que diz respeito ao posto de trabalho, pelo menos um na Madeira, a tempo inteiro, sem qualquer dúvida em margem de manobra, e no que diz respeito à prorrogação, por 3 anos, por aquela questão que eu já expus. No fundo, era isto que eu gostava de partilhar convosco, e agradecer mais uma vez a oportunidade que no fundo eu já trabalho há mais de 15 anos na Madeira e já tivemos vários, no centro e já tivemos várias renegociações e revisões do regime, e é a primeira vez que dão no Parlamento a voz, ou pelo menos à Associação de Profissionais do Centro Internacional de Negócio, e portanto trazer a sociedade civil para uma discussão destas é de salutar e eu agradeço mais uma vez a oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Perdigão Santos. Agradecer também ao Sr. Dr. Roberto Almeida Santos, enquanto Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, da Associação dos Profissionais do Centro Internacional de Negócios da Madeira, pelos esclarecimentos prestados a instâncias das Sras. Deputadas Vera Brás e Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PSD, respectivamente. E cumpre-me agradecendo, uma vez mais, a disponibilidade os senhores doutores e as questões colocadas pelas senhoras deputadas e a presença, ainda que virtual, das senhoras e senhores deputados, dar por encerrada esta audição, recordando que na próxima segunda-feira, ainda no âmbito da discussão na especialidade, teremos também mais audições neste âmbito. Senhoras e senhores deputados, muito a todos, muito boa tarde. Está encerrada esta reunião. Muito obrigado.